Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo a mais um Morada no Campo. Agora voltando já às aulas, né? Será que o ano começa? Voltando às aulas, a cidade começa a ficar mais movimentada, mais corrido. O pessoal descansou aí no feriado prolongado, né? Tivemos um feriado local aqui em Rio Verde, que foi o dia de São Sebastião, dia do padroeiro da cidade. Muita gente deu uma esticadinha, viajou e tal, outros ficaram em casa descansando. Mas vamos começando, né? Começando a semana, né, gente? Para nós a semana começa hoje. Muito, muito bom mesmo ter vocês aqui comigo. E hoje eu tenho um baita de um entrevistado com vocês aqui no programa. Eu vou conversar hoje com Eduardo Rara, que é gerente de geração e difusão de tecnologias do CTC, Centro Tecnológico Comigo. E nós vamos falar sobre os dias de campo, a importância dos dias de campo para os produtores rurais. E eu vou aproveitar que o Rara vai estar com a gente aqui e já vou falar também a respeito da Tecno Show Comigo 2025. Será daqui a pouquinho.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira nós temos as dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, Felipe Tavares, engenheiro agrônomo e consultor da CJ Agrícola. E hoje vamos comentar um pouco sobre dessecação pré-colheita. Como saber a hora e qual o momento certo para podermos dessecar. Primeiro ponto é entender como a planta está e qual o seu ciclo, se é um material precoce, médio ou tardio. Então, o período de senescência das folhas, quando a planta começa a maturar e as folhas amarelar, é um indicativo, porém não é um fator determinante para levar em consideração o momento da aplicação. Em alguns casos, podemos ter uma planta com muitas folhas amareladas e com vagens prontas, em outros casos, podemos ter uma planta com poucas folhas amareladas e as vagens ainda verdes. Então, a melhor avaliação que devemos ter é a maturação dessas vagens, olhar a planta como um todo. No mínimo, 75% dessas vagens deve estar em condições ideais prontas, para que quando você dessecar, o produto consiga fazer o efeito e a planta consiga ter seu ciclo totalmente desenvolvido, sem que interfira no desenvolvimento dos grãos. Claro que vai depender do produto que você vai usar nessa dessecação.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Às terças-feiras também, nós temos Jaxele Gouveia falando sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Morada FM. Oi, gente, muito boa tarde para vocês, uma excelente semana. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é difícil, né? No dia a dia é difícil. Por quê, Jaque? Porque nós fomos aculturados, nós aprendemos a olhar muito mais para os erros, para o que falta, do que para as coisas que estão dando certo. Nós somos assim na nossa vida, quando a gente pede para uma pessoa falar sobre ela, ela tende a olhar mais para o que falta do que para o que tem de bom. Então, a dica de hoje é, você como líder, você enfatiza, você conhece todos os pontos positivos da sua equipe? Você elogia, você reconhece aqueles pequenos, mínimos detalhes que a pessoa faz bem? Ah, Jaque, mas o que ela faz, o que ela me entrega, não passa de uma obrigação. E o meu papel aqui é corrigi-la. Nós estamos falando da psicologia positiva. E eu te garanto que ao enfatizar os pontos positivos, ao reconhecer e valorizar a pessoa, a sua autoconfiança, a sua autoestima se eleva na hora. E aquilo que não está legal, que você sim, você deverá corrigir, você deverá apontar, você deverá ensinar e desenvolver essa pessoa, mas na medida em que você ressalta o positivo, é uma tendência que esse ponto negativo que precisa ser desenvolvido tende a diminuir. Então, a dica que eu deixo para vocês hoje é: vamos olhar mais de uma forma positiva. Vamos ressaltar, vamos engajar e vamos parabenizar, reconhecer os mínimos esforços que a sua equipe faz para te entregar. Então, você que é gestor, líder, empresário, você tem uma grande ferramenta na sua manga, na sua a carta na manga, e isso não te custa nada, que é justamente esse reconhecimento, que é o parabéns, que é o elogio. Eu fico por aqui, desejo uma excelente semana para vocês, até mais.
Minha amiga Jaxélia, um grande abraço para você, até a próxima terça-feira. Vamos para o intervalo comercial? Rapidinho? Já, já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida faz com que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido o seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira em caso de perda do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O meu entrevistado de hoje é Eduardo Hara, gerente de geração e difusão de tecnologias do CTC, Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa entrevista será a importância dos dias de campo para os produtores rurais. Meu amigo Eduardo Hara, como é que estão as coisas? É um prazer receber você aqui.
Um prazer é todo nosso aqui, sempre poder estar disposto a te ajudar. Que em qualquer demanda que você tiver, né, Divino? A gente sempre está aqui para poder levar informação e conteúdo importante para a sua audiência. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
Eduardo, antes da gente entrar no assunto aí do dia de campo, cara, eu já estou sentindo a movimentação da Tecnoshow.
Sim.
Não, olha que loucura, Eduardo, nós estamos no mês de janeiro ainda, né, cara?
Sim.
E as empresas, pessoal de fora já está procurando casa para aluguel, já está movimentando a economia da cidade, daqui a pouco muita gente chegando por aí, né?
É, assim, a gente que trabalha colocado aqui no CTC, né, Divina, a gente sabe que a gente vê todo dia isso aqui mudar, né? Cada dia tem um canteirinho que está sendo feito, o pessoal das empresas estão vindo aqui montando seus potes agrícolas, né, plantando milho, soja, sorgo, né? A gente começa a perceber isso também, né? Eu acho que virou o ano, virou 2025, o pessoal aqui já vê que já mudou, né? Além do que as próprias melhorias que nós estamos fazendo para receber, fazer uma Tecnoshow ainda melhor a cada ano, né? Vão ter muitas novidades aí, vão ter muita questão estrutural também. Nós estamos mexendo para dar um conforto melhor ao visitante, a vocês da imprensa, a todo mundo que vem, né? Então é bem legal, sim, a expectativa já está crescendo. E daqui para frente, né, é contagem regressiva.
O Rara, ano passado foi o ano das feiras, né?
Sim.
Cara, foi daquela movimentação, as grandes feiras foram, assim, muitíssimo movimentadas. Eu participei de algumas delas, né? Participei da Show Rural, participei aqui da Tecnoshow, da Agri Show, da Bahia Farm Show. Enfim, e a gente sentiu o posicionamento dessas feiras.
Sim.
No seu ponto de vista, Eduardo, você acha que esse ano as feiras devem continuar no mesmo ritmo que foi do ano passado ou não? O ritmo deve cair um pouco mais.
Olha, a gente sabe que a gente passou por um período difícil nessa última safra, né? Margens menores de rentabilidade do produtor, mas contudo São Pedro tem ajudado bastante, né? Falam-se muito aí, eu estava vendo as notícias sobre a previsão da safra em torno de 160 milhões de toneladas, né? Então, quer dizer, a previsão é um negócio muito bacana, né? Todo mundo prevê uma boa safra. E você bebeu para o clima, né? Não faltou chuva em nenhum momento esse ano. Ao contrário do ano passado, tinha um período muito de seca, né? Que afetou o desenvolvimento da lavoura. Então, assim, pelo menos do ponto de vista agrícola, né? Das culturas, de clima, tem tudo muito, muito favorável, né? Eu creio que isso também anima o produtor rural, né? Tendo uma boa safra, tendo uma boa perspectiva de safrinha, né? Com umas boas chuvas. Então, isso acaba contaminando, né? Modo de dizer, de entusiasmando o ambiente para que a feira ocorra da melhor maneira possível também.
Eduardo, entrou o mês de janeiro, começam os dias de campos, né, cara? E assim, é quase que um na sequência do outro, né? Dia a dia. Os dias de campo, eles ainda têm a mesma relevância que eles tinham no passado?
Eu acho que tem sim, ele tem, ele foi, lógico, assim, existe uma evolução, assim como todos os processos, né, o dia de campo foi evoluindo do que existia, sei lá, 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás, cada ano vão surgindo novas inovações, o jeito de apresentar, os conteúdos são diferentes, né? E ele é relevante sim, tanto que se você pegar os calendários de dia de campo, que são na região sudoeste de Goiás, né, somos bem privilegiados por isso, praticamente todo dia tem um dia de campo. Você olha na sua agenda no Instagram, opa, tem dia de campo em fulano, ciclano. Então, quer dizer, isso é bacana, sabe? Não, é uma virtude da nossa região, né? O produtor na nossa região, ele não pode reclamar que não tem acesso à informação, né? Em qualquer lugar tem dia de campo dele, na região dele. Então, quer dizer, isso é muito bacana também, né?
Eduardo, com tanto dia de campo que tem por aí, por que que o CTC sentiu a necessidade de também ter o seu dia de campo?
Ah, primeiramente que a partir do ano passado, né, foi a primeira vez que nós realizamos o dia de campo da cooperativa de safra, de soja, né, aqui no CTC. E vamos repetir esse ano de novo. E isso para nós é importante. Primeiro, né, as pessoas, ainda, algumas pessoas já têm a imagem que o CTC está vinculado à Tecnoshow. Sim, a Tecnoshow faz parte do CTC. E a gente, além da Tecnoshow, que a gente cura com muito carinho, preparando todo carinho todos os anos, a gente realiza pesquisa também. Então, levar um evento para dentro do CTC é muito importante para mostrar que existem outras atividades ao longo do ano, né? De pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, difusão também.
Quantos dias de campo vocês prepararam para esse ano e quais serão os locais de realização?
São só 15.
15 dias de campo? Que isso?
15. São só 15. Vai ser em, vamos ter em Caiapônia, Santa Helena, Paraúna, Acreúna, Palmeiras, aqui em Rio Verde, né, especialmente, aqui em CTC, dia 29 de janeiro, Jataí, Jandaia, Monte Fidio, Indiara, Pontalina, Serranópolis, Nova Crixada e Caçu e Piranhas. Só isso.
Eduardo, eu fico imaginando a logística de vocês, porque vocês estão realizando dias de campo, cara, desde o sul, sudoeste de Goiás até o norte, Nova Crixada. É muita coisa, né, cara?
Norte Goiás, Nova Crixada. Sim, e o que é interessante, né, nos dias de campo, além de, basicamente, eles são uma oportunidade que os cooperados, os produtores, de modo geral, têm de, na sua região, né, nossa região específica, conhecer os materiais, as variedades de soja que são mais adaptadas e mais produtivas daquele local. E, além disso, desse conteúdo importante, né, nós também contemplamos o dia de campo com palestras com o pessoal aqui no nosso CTC, Guilherme, Leonardo, Diego, Rafael, toda a nossa equipe participa dos dias de campo também, levando uma palestra em cada um deles.
E é muito interessante, Eduardo, que eu não canso de repetir isso. Vocês têm um time de pesquisadores, cara, sensacional, profissionais fantásticos. E muitas vezes com esse time que vocês têm, não é nem necessário trazer gente de fora para palestrar, né, cara? Vocês mesmos dão conta do recado, né?
Sim, isso é uma virtude do CTC muito grande, né? Ter uma equipe muito bem estruturada, com muita qualidade, muito conteúdo, né? Pessoal que realmente dedica muito à pesquisa e gosta de estar fazendo difusão. Então a gente aproveita realmente esse momento, até uma oportunidade de nós, né? Quando o pesquisador vai em Nova Crixás, por exemplo. É uma oportunidade também de vir no nome, de captar as demandas do produtor, né? E conversar com o produtor, poxa, aqui na minha região é diferente, é assim que ocorre, né? Da tal doença, a principal praga é essa, nós temos dificuldade com isso. Então, na verdade, é mais pela oportunidade também de levar a informação e de capturar essa informação para que depois venha para ser feita uma pesquisa, né, em função da demanda. Isso é muito importante para nós, sabe?
Eduardo, qual que é a principal diferença, cara, de um dia de campo realizado em Rio Verde e um dia de campo realizado em Nova Crixás, por exemplo?
Bastante. Primeiro, assim, as diferenças regionais, né, altitude diferente, clima diferente, né? A própria cultura dos produtores são diferentes, né? Nova Crixás, o sistema fundiário dele é muito maior, né? É caracterizado por grandes propriedades, né? Propriedades muito grandes, e não só a agricultura, mas a agricultura e pecuária, né? Pecuária, a gente sabe que é muito forte ainda, né? Só por aí já é uma diferença. Então, o tipo de produtor também, né? Aqui em Rio Verde, querendo ou não, né, Dino? Você sabe, nosso produtor é um dos mais privilegiados aqui da região, porque pela quantidade de oferta de campo, a informação está muito fácil. Talvez Nova Crixás é muito reduzir essa oportunidade. Então, a receptividade também do pessoal lá é muito maior. Poxa, comigo está levando informação, né? Então, isso aqui já só por aí é diferente, né? Isso que eu acho bacana. Até essas diferenças, essas desigualdades, vamos dizer assim, são importantes para o nosso crescimento e entender como é que a soja, como é que o milho, como a pastagem se desenvolve em cada região.
A minha última entrevista de 2024 foi com o Tejon.
Tejon.
É. E uma das coisas que ele comentava comigo é a relevância da Comigo, cara, numa região que não tem essa tradição cooperativista. Eu passei agora recentemente no estado do Paraná e lá se observa uma cooperativa, cara, no vácuo do outro, né? Assim, uma do lado da outra praticamente, todas muito grandes, muito relevantes, né?
Sim.
Como que é chegar numa região como Nova Crixás, por exemplo, com a Comigo, né? Uma cooperativa, e criar essa cultura cooperativista nas pessoas?
É um desafio muito grande, mas o que dá suporte para a gente chegar numa região que nem Nova Crixás, nós estamos indo agora para Jussara, é o background que nós temos, né? As pessoas sabem que em Goiás o que é Comigo, né? Nós somos a maior empresa de Goiás, somos a maior cooperativa do Centro-Oeste. Então isso já dá uma bagagem maior e uma confiança, né? O produtor rural, ele fala, poxa, não é uma empresa que está vindo de outro lugar, de outro estado, de outro país. É uma empresa aqui de Goiás, da região sudoeste de Goiás, formada por produtores rurais de Goiás. Isso é bacana, isso cria uma empatia, digamos assim, com esse produtor que quer virar um cooperado da cooperativa, né? E a receptividade, você sabe, né, Divino Ronaldo? Onde a cooperativa chega, no município que ela chega, isso desenvolve o município. Desenvolve a agricultura, desenvolve a pecuária, desenvolve o comércio, de modo geral. A gente pega cidades, né? Você pega Piranhas, Caiapônia, no tempo atrás. Como essa desenvolveu? Você pega Palmeiras de Goiás, onde vai construir nova fábrica. Vai desenvolver hotel, vai desenvolver serviço, vai desenvolver um monte de coisa. Então, isso é o que a Comigo leva para as cidades, de modo geral, isso é muito importante, né? Isso agrega para o produtor se tornar um cooperativo.
Vamos fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Essa agora é a época dos dias de campo. E o Eduardo Rara está falando a respeito dos dias de campo que o CTC, que é Comigo, está realizando nas diversas partes, diversas cidades do estado de Goiás. Você falou de 15 dias de campo, né? Qual foi o critério para a escolha dessas localidades, dessas cidades?
Não, todas as cidades, basicamente, são as onde a Comigo tem filial, né? Existem mais cidades, mas devido a problema climático, alguma coisa, algum probleminha que teve, não vai ser realizado dia de campo. Mas em 90% dos municípios vai ter um dia de campo na cooperativa. E, então, isso já é uma missão do próprio Departamento de Insumos, realizar o dia de campo, né? Uma tarefa. E aí fica por conta do gerente, da equipe técnica local de cada município, escolher o tema que é melhor, que mais assim, seja relevante para o momento. Por exemplo, em Caiapônia, que vai começar no dia 17, agora primeiro dia de campo, o foco é manejo para alta eficiência de adubação, com o Leonardo Sykes aqui. Quer dizer, a demanda que eles têm dos cooperados lá na região é questão de criatividade de solo. Já em Rio Verde, nós vamos tratar mais a questão de fungicidas, doenças, né? Aí já vai ser bato com o Rafael. Então, isso vai sendo misturado, essas interações que tem, essas palestras que a gente realiza, é em função da própria demanda que surge do local. Isso que eu acho bacana também, né? Não é nada assim, vai ser o tema só em todos os blocos, não. E até mesmo quando a gente vai falar de plantas daninhas, Guilherme, no nosso caso aqui, ele vai variar conforme a planta daninha na região. Tem lugar que vai falar sobre caruru, tem lugar que vai falar sobre pé de galinha, capim amargoso e assim por diante.
Deixa só ver se eu entendi, Rara. Assim, é mais ou menos como se o problema que acontece em Rio Verde é diferente do problema que acontece em Caiapônia, por exemplo. É mais ou menos isso?
Pode até acontecer, mas talvez com um grau de severidade menor, né? E eu acho que isso que é bacana, né? A gente ter, como você falou no começo, eu agradeço muito, né? A gente comigo agradece muito por ter uma equipe que nem a nossa, que possa atender essas demandas, né? Independente do local. Né?
Quando vocês vão definir esses temas, Rara, como é que funciona isso, cara? Vocês pegam, por exemplo, sugestões de produtores que às vezes lá atrás falaram assim, na minha região, na minha cidade e tal, na minha lavoura, o problema é esse? Ou não? É uma coisa que vocês definem entre os pesquisadores, entre os técnicos, é uma coisa feita assim, a sala fechada, por exemplo?
Não, não. Porque, assim, o ponto focal de tudo isso aí são os agrônomos a campo. Eles que estão no dia a dia, vendo como é que está se desenvolvendo a lavoura, sentindo os problemas. Então, eles, no dia a dia deles, com um produtor, essa demanda chega e depois é para a gente. Então, quer dizer, é um negócio bacana que é da ponta, né? Da ponta que vem a demanda mesmo, do quem está lá na roça, do agricultor e do agrônomo que atende ele. Eles, em conjunto, né, a quatro mãos, levam essa demanda para a gente, através dos agrônomos, dos gerentes.
A temática desses dias de campos é conhecimento, inovação e tecnologia no campo. O que levou vocês a buscarem focar nessa temática para esses dias de campo?
Bom, na verdade, todos esses temas estão bem ligados, né? Conhecimento, inovação. Muitas das pesquisas que nós fazemos aqui são apresentadas também no dia de campo, né? Muitos trabalhos que a gente realiza, principalmente em termos de fertilizantes, em termos de produtos que são testados. Então, é uma oportunidade de levar as inovações que estão ocorrendo aqui no CTC para o produtor ver também. Então, é um momento muito legal de realmente difusão, sabe, Dubinonó? Esse, eu acho que é o grande legal da coisa, o grande porquê nosso, né? O nosso porquê é realmente levar-se a difusão de tecnologias, de informação, de inovações, de conhecimento para o cooperado na ponta.
Vocês terão outros palestrantes de fora ou será restrito ao time de vocês aí do CTC?
Não, vamos, eu tinha restrito ao time, mas vamos ser também da comigo lá em Santa Helena, a questão da agricultura de precisão, né? Que é um trabalho que a cooperativa também presta, né? E que lá no caso a grande demanda foi para entender um pouco mais do serviço de agricultura de precisão, como é que ela pode ajudar na gestão da fertilidade do solo. Se bem que então não foi nada escolhido por nós, né? A demanda vem do campo mesmo.
Bacana, quer dizer então que as pessoas têm participação ativa.
Sim.
E como é que essas pessoas passam essas demandas para vocês?
Como eu disse, né, o agrônomo vai lá, está vendo todo dia o cooperado, conversa com o cooperado, olha, eu estou com uma demanda aqui para controlar capim caruru, né, nosso está cheio aqui. Aí, entre eles, agrônomos, eles, né, convergem para um tema em comum. Olha, eu acho que aqui na região de Rio Verde, por exemplo, vão ter que estar atrás sobre doenças, né? A morte de doença está bem complicada aqui. Está chovendo bastante, o clima está propício. Eu acho que seria interessante o CTC abordar esse tema. E aí eles trazem para a gente. E aí o Rafael, no caso, discute com os agrônomos qual é o ponto principal que vai ser levantado. É questão de aplicação de produto, momento de aplicação, qual o produto, qual a principal doença, como identificar a doença e aí vai.
A gente estava falando, Rara, aí de palestras. Essa programação de vocês, ela inclui também demonstrações práticas no campo ou só palestras?
Práticas não. A parte prática que tem, né, Divino, é a apresentação dos materiais de soja. Aí sim é bem prático, onde o produtor vai ver a soja, lá, o pé de soja, vai conhecer a variedade que lhe interessa, quanto que ela produz, os pontos fracos dela, o ponto forte, quais são as principais características. Isso é bem prático, pode pegar na soja, pode contar o número de grãos, né? Ver a robustez, a resistência do material. Isso é bem prático e aplicado, né?
Você citou aí a evolução dos dias de campo, né? E você até falou, o dia de campo hoje não é igual 15, 20 anos atrás mais, né?
Uhum.
O que que mudou nesses 15, 20 anos para cá e o que que você acha que vai mudar daqui para frente?
Bom, primeiro que mudou, eu acho que são vários fatores, né? Um dos fatores é o próprio ser humano também, né? Hoje em dia, a questão do tempo, né? Todo mundo quer ser bem objetivo e assertivo, né? Você não pode fazer um dia de campo que vai ficar o dia inteiro de campo, né? Ainda mais uma época do ano dessa, o pessoal pensando em colheita, essas coisas. Então, uma coisa que eu percebo que mudou, que tem mudado, é realmente chegar ao número de pessoas. Ah, já estou 20 pessoas aqui, vamos dar andamento, vai o primeiro grupo, vai o segundo grupo, vai o terceiro grupo. Antigamente não, né? Esperava juntar todo mundo. Tinha aquela, né, abertura e não sei o quê, né, demorava mais. Eu acho que os dias de campo hoje, eles estão prezando por ser mais objetivos, né, em forma de ir direto ao ponto, digamos assim. Né? As pessoas querem informação resolutas, né, e aplicadas. E talvez no começo, quando se foi idealizar dia de campo, não tinha tanto recurso, não tinha tanta informação como tem hoje. Hoje tem acesso muito fácil, então... a gente tem que procurar realmente ser assertivo com a discussão que vai ser levada no dia de campo.
Teve uma época lá atrás, Rara, que a parte mais importante do dia de campo era o almoço, a cerveja e o churrasco, né?
A ideia para isso evoluiu, né? Hoje em dia, as pessoas, você serve água, picolé, até porque é calor, né? Faz sentido. E no final, um espetinho, um arroz tropeiro, uma galinhada, para a pessoa também ter o que fazer, né? Já seguir seu rumo também, não ficar envolvido o dia inteiro. Porque a gente sabe que realmente é corrida essa época do ano, né?
Vocês têm exemplos práticos de pessoas que ouviram informações no dia de campo, voltaram para suas propriedades rurais, lá para suas regiões, colocaram aqueles exemplos em prática, né? Aquilo que eles ouviram lá em prática, e que depois chegaram para vocês e falaram assim, olha, eu coloquei isso em prática e obtive esse resultado. Sim. Aqui. Vocês têm esses exemplos?
Tem, principalmente foi muito característico no passado, né? A questão de um problema que nós temos muito sério na região, que é o capim pé de galinha, né? E o Guilherme foi muito solicitado para fazer essa mesma palestra, né, dos dias de campo ano passado. E é muito legal a gente voltar depois de algum tempo, né? Ou então ter o feedback dos abandos, que o que foi, que ele foi lá, assistiu, viu e aplicou, trouxe retorno para ele, né? Olha, eu consegui controlar esse ano pé de galinha, pela informação que eu vi de vocês lá. Isso que é bacana, né? Esse feedback realmente justifica todo esse esforço, todo esse sacrifício. Então, quanto mais informação de poder captar das pessoas na ponta, melhor vai ser o trabalho e mais assertivo nós vamos ser quanto à devolutiva para o cooperado.
Eu vou fazer mais um intervalo. Coisa rápida, já já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O Dia de Campo continua a ter uma grande relevância para os produtores rurais em termos de difusão de informações. E hoje eu estou conversando com Eduardo Rara, gerente de geração e difusão de tecnologias do Centro Tecnológico Comigo. Rara, a gente tem vivido uma época que se fala muito, cara, nas condições climáticas, né? Eu acho que nunca se falou tanto nisso.
Sim.
Isso acabou, cara, até ficando um negócio assim meio que político, né? Uns dizem que essa mudança é radical, tá acontecendo no planeta e não tem volta. Outros dizem que não, que a gente tá passando apenas por um período. Enfim, tem posições de todos os lados, né?
Sim.
Só o tempo dirá quem tá certo nessas questões, né? Mas enfim, a gente tem El Niño, La Niña, água do oceano esquentando. Uma série de coisas,
certo,
né? E como é que vocês aí do CTC têm orientado os produtores para enfrentar essas mudanças climáticas, né? Especialmente com tudo que tem acontecido nos últimos anos, né? A gente tem observado aí.
E aí vai, né?
O Rio Grande do Sul é um grande exemplo, né, Rara?
Excelente pergunta. Na verdade, assim, o clima é o único fator aí que, em todo o sistema de produção, que o produtor não tem controle, né? Ele controla adubo, controla fertilizante, controla tudo, menos clima, né? O clima não consegue ter acesso, manejar, né? Então, realmente, é uma dificuldade muito grande. O que nós temos feito? Nós temos uma iniciativa já, não digo só CTC, mas como um todo, nós estamos com um projeto de instalação de estações meteorológicas, né, uma rede de estações meteorológicas, em praticamente todas as unidades da Comig. Isso já está evoluindo e, com certeza, vai levar mais informação para o cooperado. Quem sabe que a gente mora em Rio Verde, a gente sabe que chove aqui no CTC, às vezes não choveu na cidade, vice-versa, né? E não é uma distância muito longa, só em linha reta aqui dá 3 quilômetros de uma estação meteorológica para outra. Então imagina num município, né, que não tem nenhuma estação meteorológica, como é que é importante essa informação? Então a nossa intenção é montar uma rede futuramente para poder levar essa informação para o produtor. E quanto ao clima, como você disse, né, esse ano está bem. Ano passado a gente teve o problema da seca, né, na época de janeiro, tivemos um verão muito grande, que realmente deu uma... Principalmente para quem plantou a soja precoce, sentiu um pouco dos efeitos de redução de produtividade. Contudo, esse ano não, está tendo chuva praticamente todo ano. E o interessante, né, você vê, já tive relatos de produtores com estação meteorológica que a gente acompanha, que em um dia, por exemplo, choveu 130 milímetros. Se for ver, Divino Ronaldo, é quase um décimo do que chove um ano inteiro, né? Então é extremamente importante essa questão do clima, poder monitorar. O que a gente pode fazer é monitorar, né? Monitorar, saber quanto, e ter um histórico disso aí para o produtor se planejar, né? Porque se não tiver dado nenhum, então nenhuma informação, não adianta nada, você não sabe o que isso vai seguir. Então é extremamente importante essa iniciativa de começar a monitorar as estações meteorológicas, passar informações corretas para o produtor, qual o momento certo de plantio, quando é que chove, quando é que costuma cortar a chuva, Isso é fundamental, sabe? É bem bacana isso aí.
Há poucos dias atrás, o pessoal reclamando aí de excesso de chuva, falando de 130 milímetros de chuva em Rio Verde num dia, né? Uhum. Naqueles dias, eu estava em viagem, eu fiz uma viagem de carro, fui até o sul do país, atravessei ali o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, e não tem jeito, né? A gente fica observando as áreas rurais, né?
Sim.
E eu vi muita gente colhendo ali no Paraná, cara, e era impressionante, o cara estava colhendo aqui, ali... sei lá, poucos quilômetros, você tinha uma outra soja que estava verde, mas as folhas murchinhas e tal, tudo precisando de água, né? Porque não tinha. O que você acha que vai acontecer agora? A gente inicia a colheita aqui em Goiás. Você acha que a gente vai ter um excesso de chuvas que poderá atrapalhar esse período de colheita ou não? Na sua opinião, tudo deve se desenrolar da maneira normal.
Depende do lado, né? Para quem está colhendo, ela gostaria que ela parasse, né? O melhor dos mundos, né, Odinho? Que assim, chovesse à noite, fazesse sol de dia, né? Para colher. Mas a gente sabe que, por um outro lado, se parar de chover, é bom para colher, mas por um outro lado, ele tem que plantar. Mas o dia ele está tocando aqui, é bem provavelmente continue, também no janeiro, aí, desse mesmo jeito, né? Com bastante chuva, talvez atrapalhe um pouquinho na colheita, né? Quem sabe tem que esperar o ponto certo do grão, né, para colher, a umidade certa, então um clima mais úmido é isso um pouco mais difícil de acontecer. Mas são coisas que acontecem, né, é a coisa que eu falei para você, é a coisa que é o fator que o produtor não domina, que é o clima. Isso é inerente de...
Você acha que a gente vai ter uma boa janela aí de plantio para o milho?
Opa, eu estou torcendo, né, estou torcendo para isso, né, que a gente tenha uma janela boa para o milho, sorgo, etc, né, que, na verdade, isso ajuda bastante a economia da nossa região também, de modo geral, né? A gente sabe que os preços estão bem achatados, as margens desse ano estão bem achatadas, então o que ele puder produzir com quantidade, né? Isso é importante para tentar amenizar essas questões.
É uma coisa que eu achei sempre, assim, muito legal, Rara, né? O trabalho de vocês aí no CTC, é que vocês abrem, cara, o resultado da pesquisa para todo mundo, né?
Sim, sim.
Então, quando vocês fazem aqueles eventos de pecuária, de agricultura, aí, né, os seminários, vocês revelam.
Sim.
Os resultados. Nesse caso, agora, cara, vocês vão fazer os dias de campo, os eventos, só para cooperados ou é aberto a qualquer pessoa que queira participar?
Não, eles são abertos para qualquer um, para quem é um agricultor que não é cooperado, para estudante, né? Então não existe restrição nenhuma, não. A informação está aí para ser aproveitada da melhor maneira possível, né? Como você falou, a gente não tem essa restrição de esconder a informação, né? Mas sim divulgá-la de maneira correta e assertiva, né?
Eu já vi produtores rurais dizerem que não se tornam cooperados porque a cooperativa é só para grande produtor rural, que o pequeno, que o médio, ele não é atendido. No caso dessas informações, vocês focam apenas nos grandes produtores rurais ou a divulgação para o médio, para o pequeno, é feita da mesma forma, com a mesma relevância? Qual é o foco de vocês na divulgação dessas informações? Qual é o público?
Não, eu não vejo isso. Né? Eu acredito que assim, aí que é o motivo maior de ser cooperado, né? Ele tem um acesso à informação, acesso a serviços, acesso a produtos, né? Independente do município que ele esteja. Você vê que a questão da fundiária não é importante, assim, não é tão que as pessoas falam que no sul do país, Paraná esteve lá recentemente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a estrutura fundiária é bem pequena, né? E aí que as pessoas vão procurar a cooperativa mesmo, né? É uma questão de sobrevivência. O cara é cooperado, melhor ele ficar, né? Tá na mão lá. E aqui também não pode ser diferente, né? Embora a estrutura fundiária seja um pouco diferente, seja maiores propriedades, mas isso não impede que o pequeno produtor de leite, a pessoa que tem uma área menor de soja, ou gado de corte, não seja cooperada, né? Isso tem a questão dos insumos, de compra de insumos, de serviço. Isso só tem vantagens para ele também, né? Fora das questões de devolução do capital, etc, né?
Eu acho que aí é que está a grande sacada, a grande jogada da questão do cooperativismo, né, Rara? Os pequenos se unirem para se tornarem grandes, né? Vamos pegar o exemplo aí do Paraná, né? Que tem essa relevância toda, se tornando agora o primeiro estado em importância na agricultura, devido justamente ao fato dos pequenos se unirem e se tornarem grandes, né?
Sim, e lá como você falou, a gente conversou no Beck aqui um pouquinho antes, né? É uma cooperativa do lado da outra, né? Às vezes o cooperado é cooperar de duas cooperativas, né?
Exatamente, exatamente. Rara, a gente meio que se acostumou com a pandemia a informações gravadas, híbridas, né? Não apenas do presencial. Você mesmo colocou aí, está todo mundo corrido, sem tempo. essas informações, esses dias de campo, eles serão disponibilizados nas plataformas, nas redes sociais da Comigo ou não? A pessoa que não puder ir presencialmente, ele perde a informação. Ou vai ter tudo disponível lá e depois ele pode ter acesso e pode visualizar com mais tempo, com tranquilidade.
Primeiro, presencialmente é sempre melhor você estar, né, tirar dúvida no momento, poder constatar, né, evidenciar o que está sendo mostrado lá. Mas sim, com certeza, os dias de campo são salvos na plataforma do YouTube da cooperativa para a pessoa depois ter acesso, pelo menos ao resumo do que foi o evento. Né?
Rara, vamos aproveitar que estamos chegando ao final aqui. Já deixa aquela sua mensagem, faz aquele convitão jeitado aí para o pessoal participar aí dos dias de campo.
Você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu faço convite aqui para você que está nessas regiões que a cooperativa atua para participar dos dias de campo da cooperativa. Você vai ter muito acesso à informação técnica de qualidade com a nossa equipe de pesquisa e com os agrônomos das unidades também. Então, é uma oportunidade única de conhecer novos materiais de soja, os resultados de pesquisa que você precisa. Então, faça o possível, se organize para estar presente nesse campo. E quero fazer um outro convite também, se me permite. Dois convites, né? O pessoal já vai reservando na agenda de vocês, de 7 a 11 de abril de 2025, até que no show aqui em Rio Verde também, né? Então, não podemos deixar de falar isso aí. Nós estamos já em janeiro, né? Daqui a pouco é carnaval e acabou, né? Já estamos no dia de campo também. E outra coisa, um convite especial. Eu gostaria de você que está nos ouvindo acompanhasse o programa Divina, tenho acompanhado o Divino Ronaldo já há algum tempo, a qualidade do conteúdo das pessoas que ele traz aí. Eu até mandei mensagem para você outro dia, você trouxe o Beduski, né?
Cara, o Beduski, nossa, você falou, não tive nem tempo de responder para você, mas fantástico, né? Um cara sensacional.
Então, mas assim pelo nível das pessoas que você traz, é um programa muito bom, de qualidade, você procura ter esse zelo de buscar pessoas de, assim, que são referências em cada setor, né? Então, é um convite que eu faço também, né? Porque não, hoje em dia é tão importante buscar conteúdo de qualidade. Você é uma pessoa que eu vejo pela qualidade dos convidados que você leva no seu programa, são de alto gabarito, pessoas bem, assim, expoentes em cada setor. Então, é um convite que eu faço agora, de modo geral, né, para o seu programa.
Nos próximos dias aí, Rádio, eu vou ter um convidado aqui que é fã do trabalho que vocês fazem lá no CTC, na Tecno Show. Você conhece ele, que é o Dilvo Grolli, que é o presidente da Copavel e presidente também da Show Rural Copavel.
Ah, sim. Tivemos lá em 2023 no Show Rural também. Eu até aproveitando, na verdade, a Copavel, a gente agradece muito a Copavel, porque ela que foi uma das inspiradoras, né, de como a gente organiza a Tecno Show, né? Então, eles são realmente uma referência, você já foi lá também. A gente se espelhou muito no Show Rural Copavel para fazer a Tecno Show.
Pois é, e ano passado ele me confidenciou que ele se inspira, eles, né, se inspiram na decoração que vocês fazem aqui para colocar lá no Show Rural Copavel.
É verdade, parece que eles levaram um coração que nós temos aqui e colocou lá também, né?
Meu amigo, sempre um prazer, uma grande honra falar com você. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.
Até a próxima. Eu conversei com Eduardo Rara, gerente de geração e difusão de tecnologias do CTC, Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa entrevista foi a importância dos dias de campo para os produtores rurais. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, um dia sensacional. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.